Voltou. Entramos no box e voltamos aqui para a pista.
Fala, Felipão.
Entramos, boa, entramos no box, mas voltamos para a pista aqui agora, né?
Eu acho que eu fiz uma besteira aqui, porque eu acabei de olhar e eu acho que eu estava no 3G e não tinha olhado aqui
Ah,
que
boa,
deveria
boa, boa.
estar na internet
Na
direto.
internet.
E a hora que eu olhei, eu estava no 3G, eu falei assim, putz, eu acho que sem querer eu entrei como 3G.
Boa, então aqui estamos, reconectados. Você estava falando, né, do kart, né, realmente, dessa sua jornada e caminhada, né, Felipe?
Isso, quando eu encerrei a minha carreira na Fórmula 1, eu tive essa conversa com o Jean Todt e tal, e aí eu pensei, eu falei assim, pô, do kart é algo que eu gosto, entendo, né, e aí eu aceitei ser presidente, né, eu sou presidente já, dura 4 anos, né, toda essa
Olha.
parte que é junto com o mandato, né, do presidente da FIA. Então quando ele se reelegeu a ser presidente da FIA, eu entrei junto como presidente do kart. E eu acho que o mais importante para mim é que, tipo, tem muito a ser feito, né? Tem todo lado do em ajudar a reduzir os custos, até porque é um esporte caro, né? E você imagina que no kart, a maioria das pessoas que pagam são os pais, né? Então isso mostra o quanto o kart é um esporte caro. Então eu resolvi aceitar, acho que tem muito a ser feito. No kart, para ajudar na escola. E eu acho que mais que isso, eu tenho fazer alguma coisa para ajudar. Porque eu acho que eu tive muito mais aquilo que eu imaginava, aquilo que eu sempre sonhei na minha carreira, né? Então,
Legal.
consegui, sem dúvida, um resultado e o sucesso, né? Conseguindo chegar na Fórmula 1, correndo por equipes incríveis, né? Um dos pilotos que mais correu, né? Na Fórmula 1. Então, a experiência que eu tive, eu acho que é importante a gente tentar devolver um pouco, né? E eu acho que devolver um pouco para as crianças no kart, né? E tentar ajudar, tentar melhorar, tentar desenvolver, né? O momento e a escola é o mais importante. Então, eu resolvi e tem muito trabalho pela frente aí. Estou conseguindo, fora isso, trazer o Campeonato do Mundo para o Brasil, que nunca aconteceu, o Campeonato do
Que
Mundial de kart no Brasil. E o
e
campeonato.
aonde vai correr, Felipe?
Então. A gente conseguiu já acertar para ter o Campeonato do Mundo de Kart. Iria ser esse ano, dia 1º de novembro, no estado de São Paulo, em Birigui, que é
Olha que
uma
legal.
cidadezinha do lado de Araçatuba, que tem um kartódromo maravilhoso, né? O único problema é que, por causa do vírus, por causa do coronavírus, a gente teve que adiar um ano. Então, vai ser o ano que vem, o Mundial de Kart aqui no Brasil. Até porque o campeonato inteiro europeu de kart, todo o campeonato da FIA, né, de
Foi
kart,
jogada para
está sendo
frente.
tá atrasando tudo, né, está sendo jogado para frente, mudando o calendário, esperando o momento passar, esse momento difícil que a gente vem passando passar, né, para a gente dar sequência nos campeonatos, como em todo o esporte, né, em tudo aqui,
Claro.
tudo está sendo cancelado ou mudando as datas, né, então é o que está acontecendo no kart, então depois trazer todo o equipamento do kart para o Brasil, né, iria ficar em cima da hora. Então, no final, foi
Claro.
melhor passar um ano para frente. Então, o campeonato do mundo de kart vai ser aqui o ano que vem.
Demais. E como é que você está vendo, hein, cara, esse momento, esse monte de eventos esportivos cancelados, a própria Fórmula 1? Qual é a sua leitura, a sua visão sobre isso, hein, cara? Um momento tão inesperado e tão difícil, né?
Acho que é um momento muito difícil, né? Um momento complicado para qualquer tipo de coisa, para qualquer tipo de empresa, para qualquer tipo de esporte, para qualquer tipo de evento, né? Tanto esportivo como de música, como o que você imaginar, né? É um momento, sem dúvida, para se refletir, para todos pensarem, até para as pessoas pensarem um pouco mais, né, unidos, né, e próximos, né, naquilo que está acontecendo, né?
Com
E então,
certeza.
por exemplo, a gente está aqui dentro de casa tentando esperar com que esse problema todo acabe o mais rápido possível para a gente voltar à vida normal, né, a trabalhar, à rua, a sair de casa, né? Então, acho que abraçar uma pessoa, né? Então, um amigo que logicamente não vive na sua casa e está com você o tempo todo, né, como a família. Então acho que isso mostra um momento, sem dúvida, de até para a gente usar, pensar no lado, sem pensar em todas as famílias, aqueles que vêm sofrendo, né? Quantas pessoas acabou perdendo a vida por isso, né? Ou familiares que acabaram perdendo alguém da família por isso. Então, isso mostra que acho que é um momento de a gente se unir ainda mais, né? Como pessoas, né? E até no meu lado, eu saí de casa, eu tinha 17 anos de idade, né? E com todo esse problema, eu resolvi vir para o Brasil com a minha família, com a Rafaela, que é minha esposa, e com o Filipinho, né? E ficar aqui na casa dos meus pais, onde eu morava, né? Então, eu estou 2 meses aqui, né? Tipo, morando com a minha família. Eu acho que isso mostra que, tipo, por todo o problema que vem passando, tá sendo legal, porque, pô, eu tinha saído de casa, tinha 17 anos e tô aqui, né, em família. Então, isso, sem dúvida, é bacana e te traz ainda mais união, que é aquilo que a gente tem que tentar fazer mais, né,
com esse problema. Exato, a coisa das reconexões, né, inclusive com a família, muita gente se reconectando com a família. E, Felipe, vamos fazer um paralelo aqui, né? O piloto de Fórmula 1 está ali dentro do seu cockpit durante uma corrida inteira, um momento de muita introspecção, de muita pressão, passando por todas aquelas situações sozinho, né? De uma maneira bem interna. O que a gente pode trazer desses ensinamentos de tantos anos seus ali dentro do cockpit, lidando com essa coisa interna? Que força que a gente pode trazer para o dia de hoje? Que mensagem você poderia dar para as pessoas que estão aí na quarentena, isoladas e em um pensamento bem introspectivo, assim, né?
Na verdade, quando você está guiando, né, você está lá sozinho. Mas, ao mesmo tempo, você está com a equipe inteira, né?
No ali, seu ouvido ali,
junto, né, com você, né? O seu engenheiro falando, conversando com você o tempo todo, te dando indicações, te passando sobre a estratégia, te passando sobre o carro, te passando sobre a corrida, em tudo aquilo que está acontecendo do lado de trás. Os mecânicos estão lá prontos, esperando para você fazer uma parada de boxe incrível, né? Rápida. E no final, você está lá concentrado, fazendo seu trabalho, né? Sozinho, você e o carro, mas tem praticamente uma equipe de 800 pessoas trabalhando junto, né, no final. Então, é um trabalho de equipe muito importante, né? Independente se você está lá sozinho, você está né, fazendo um trabalho
tá
com uma
sozinho.
Equipe, né, que tem tantas áreas, tantas pessoas, tantos setores, né, e um trabalho super importante. Então, no final, a Fórmula 1 é um individual, entre aspas, né? Porque você está lá, né, uma equipe de muitas pessoas trabalhando pelo resultado de 2 pilotos no final, né? E ainda tem, né?
Então, estar isolado. Então, estar isolado na quarentena não é estar isolado, né? Você tem a família por trás, sim, tem um monte de gente aí, né? Por trás. Não, né?
Você,
a gente só não tá junto fisicamente.
Logicamente, a gente acaba pensando que, tipo, às vezes ficar muito tempo em casa não é tão legal assim, né? Todo mundo tá querendo sair de casa, né? Então, isso mostra, tipo assim. Ah, eu não tô indo trabalhar, né? Mas, pô, eu quero sair de casa, eu quero voltar a trabalhar, quero voltar, né, até a minha vida normal. Então, no final, é bom, né, você tá com a família, mas você começa a sentir a falta da sua vida, do dia a dia, da sua rotina, do seu trabalho, né? De você ter contato com outras pessoas. Eu acho que isso, sem dúvida, você sente uma falta, como eu tô sentindo.
Total. E nesses tempos onde encontros sociais eram permitidos, eu imagino que você, Xará, nesses anos todos aí de Fórmula 1 e de viagens e tal, deve ter, poxa, encontrado muita gente legal, tendo grandes ensinamentos aí, né? Eu soube que um dia você teve a oportunidade de encontrar Michael Jordan, que inclusive tem o seu documentário aí, passando na Netflix, muito legal, The Last Dance. Cara, me conta, como é que foi esse encontro, assim, como é que é o Michael Jordan? Conta as internas aqui pra gente agora.
Pô, na verdade, você tá falando até hoje, né? O Dudu, meu irmão, falou, ó, você tem que assistir o documentário do Michael Jordan, que é muito legal. E eu não assisti ainda, né? Mas eu quero assistir.
Você vai gostar, você vai gostar bastante.
Eu tive uma chance uma vez, a gente tava, eu moro, né, em Mônaco, e a gente tinha ido jantar num restaurante, né, que é o Sas Café, que é um restaurante super conhecido lá, que é até de um amigo meu, do Sami, que é até casado com uma brasileira, né, com a Bruna. E a gente foi. E eu tinha combinado de ir com o Galvão Bueno e com o Ronaldo, fenômeno. O Ronaldo estava lá em Mônaco, bem nesse fim de semana, fazendo alguma coisa, tinha alguma coisa de futebol lá. Ele estava lá e a gente resolveu ir no Sas Café, que era aniversário da Rafaela, da minha esposa. E a gente foi para lá, sentamos numa mesa e tal, e de repente na mesa do lado senta o Michael Jordan. Não, foi, pô, uma experiência única, né? Que aí, legal. Pô, ele já meio que juntou a mesa, começou a conversar e começou a participar, né, do jantar que a gente tinha combinado junto e tal. E é um cara muito legal, um cara do bem, super simples, né? Por tudo aquilo que ele conquistou, né? Yeah. Foi uma emoção, uma experiência. E, pô, gostei muito de ter conhecido ele. Logicamente foi por um dia, mas foi uma experiência incrível, não só com ele, como com o Ronaldo, e foi uma diversão, sem dúvida, muito bacana.
Felipe, como é que você tem, assim, muita gente agora na quarentena tem assistido muitos conteúdos, né, muito streaming, muito filme, série, ouvindo música, botando umas playlists antigas para tocar, o que que tem rolado por aí na casa da família Massa aí, conta pra gente.
Ah, logicamente a gente também tá, né, assistindo filmes. Lógico que eu tô aqui numa casa que tem até um pouco de espaço, né, do lado de fora, então até pro meu filho é bom, porque ele consegue sair, até pra gente fazer exercício também, né? Então, uhum, a gente assiste filme, a gente tá praticamente todo momento em família. Tô tentando fazer bastante exercício físico. Eu vi até que a Calça Ad fez uma live hoje, né, pelo JK Iguatemi. Verdade. E eu faço com ela também, então eu tô fazendo, né, praticamente todos os
online.
Dias treino físico online com a Calça Ad, que é, além de ser uma amiga, é uma profissional incrível. E a gente está aqui também assistindo filme, tentando fazer o tempo passar, né? Porque é difícil, às vezes, quando você está muito tempo em casa, o tempo não passa muito rápido.
Total. E o treino online, como é que você lida aí? Vai bem?
É legal porque a gente põe lá, né, o telefone com a Cal, ela começa a passar os treinos, a gente faz do lado de fora, então tem pezinho, elástico, todo uma aparelhagem ali que a gente faz, né, e a gente faz junto, eu, a Rafaela, minha esposa, minha mãe faz junto, o Dudu,
que legal,
de vez em quando,
e, maravilhoso,
e a namorada do Dudu, a Georgia, também faz. Então a gente se junta e faz o treino todo mundo junto. Logicamente, o treino um pouco separado das mulheres e um separado para mim também.
Não, e também entendendo esse novo momento também, né, Felipe, essas novas possibilidades, né, de conversa. As lives explodiram, né, nessa quarentena, assim, todo mundo das 6 horas da tarde, 7 horas da noite, todo mundo entrando. Então, muitas conversas, muitos conteúdos, né? Eu acho interessante da gente poder ter a oportunidade de ouvir, poxa, eu aqui estou super feliz hoje de, além de poder estar com você, te ouvindo aqui e tal. Felipe, mostra pra gente o macacão, porque se mostrou na outra live. Aí agora a gente registra nessa aqui também.
Aqui é o macacão, tá? Esse é o macacão aqui que eu corri no meu último ano no meu último ano de Fórmula 1 com a Ferrari. Não, no meu último ano de Fórmula 1, não, desculpa. Meu último ano com a Ferrari na Fórmula 1.
Com a Ferrari,
com a
perfeito.
Ferrari, que foi 2013, né? E esse macacão aqui, sem dúvida, acho que vai ajudar bastante gente, né? Nesse momento ainda de tentar doar alguma coisa, tentar ajudar, né, as pessoas. Sem dúvida, é uma doação que tem um significado para mim muito grande, né, e um carinho enorme, acho que pela minha carreira, ainda mais correndo pela Ferrari.
É isso, quem levar o macacão levará memórias também, não levará apenas um item, levará memórias, né? Felipe, como que você vê a maneira que a gente pode ajudar nesse momento, assim, esse momento difícil, né? A gente falou da live, a live como entretenimento, mas a live também aí, né, como ajuda social também, eu acho que é um momento para todo mundo olhar muito atentamente para isso, né, cara?
Bom, eu acho que o momento é de a gente tentar se unir, como eu disse antes, e a gente tentar ajudar de alguma maneira. Não interessa o que você vai ajudar, não interessa o valor, interessa em fazer alguma coisa, né, para ajudar, né, de acordo com aquilo que você pode, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? E muita gente fala, ah, o cara, pô, quer quer fazer e quer... Não, o importante, cara, é você tentar fazer aquilo que você pode. Não interessa o quanto, né? Interessa você Perfeito. Conseguir o tempo, sei lá, o tempo de você ir no centro da cidade, logicamente, protegido, né? Para tentar dar um prato de comida para alguém, né?
Exato.
Não sei se você sabe, mas que eu fico até meio... por um lado, né? Por tudo aquilo que está acontecendo, um pouco chateado, né? Mas a gente está para abrir um restaurante, trazendo um restaurante que é o Beef Bar de Mônaco, aqui para o Brasil, né? E que é um restaurante que eu amo, estou sempre lá, né? Comendo, e eles estão abrindo em muitos países, né? No mundo, cidades importantes como Milão, Nova York, Paris já tem, Roma, e acho que já deve ter uns 10 restaurantes já abertos, né? E a gente está trazendo para o Brasil, para São Paulo. E o restaurante está pronto, mas a gente ainda não pode abrir por causa né, dessa quarentena aí, todo mundo em casa, olha, todo mundo fechado, né? E a gente resolveu, como a gente não pode abrir, a gente resolveu fazer quentinha para entregar no centro de São Paulo, para as pessoas. E até agora a gente conseguiu fazer umas 2.500 quentinhas, né? E pessoas e amigos, né, ajudando. Então acho que isso mostra que, tipo assim, não interessa o quê, interessa você fazer alguma coisa para ajudar. Então acho que o momento, né, esse problema mostra e para as pessoas que é o que a gente tem que tentar fazer, o que for, mas alguma coisa para a gente ajudar.
Eu sempre falo, sabe, Felipe, que a ajuda do ponto inicial até o ponto final, né? O ponto final é muito importante. A comida na mão de quem precisa, né, os itens na mão de quem precisa. Esse ponto final, ele é muito importante, como você falou do restaurante. Felipe, essa semana a gente teve aí muitas memórias do Senna, né? A final, dia 1º de maio, esteve aí, passaram o documentário incrível, inclusive, o Senna e tal. Que falta você acha que ele faz aqui nesses tempos pandêmicos? Que mensagem você acha que ele poderia trazer para a gente? Ou que ele traz, né? Mesmo não estando aqui fisicamente, ele traz muitas mensagens para a gente. Fala um pouquinho sobre isso, Felipe.
Bom, o Senna, acho que deixa muita falta, né? Acho que para todos os esportistas, né? Que sempre, como no meu caso e como no automobilismo ou em geral, sempre seguiram, né? Ele como o exemplo que ele era, mas como acho que o piloto, né, que ele foi. Né? Então, eu acho que é muito legal agora você estar assistindo, né, as corridas de volta, né, lá de trás. Acho que tem muita gente até que nem tinha nascido, né, que está assistindo hoje, mas nem tinha nascido naquela época. Então, eu acho que ele deixa uma saudades, né, para os brasileiros e acho que um exemplo de piloto que ele era, né, o profissional que ele era dentro do carro. Então, sem dúvida, ele foi um piloto que conquistou, né, muitos títulos e trouxe tantas coisas para o Brasil, né, e ele era um cara que dava muito valor para o Brasil também, né, ele sempre tinha aquele amor em levantar a bandeira, em mostrar, né, a bandeira do Brasil, né, como eu tive também, e outros pilotos e outros esportistas brasileiros também. E acho que era um herói numa época difícil, né? O Brasil vinha numa época difícil, né? Quando o Ayrton começou a vencer e começou a trazer, acho que, tanto, né, para os brasileiros, né? Então, é uma falta, sem dúvida, que faz não só para os brasileiros que gostam de acompanhar, mas eu acho que para o kart também, para os pilotos. Eu lembro que quando eu corria de kart, aí eu fui correr na Europa. Em cada campeonato tinha um brasileiro disputando, tinha um brasileiro vencendo, tinha um brasileiro, né? Porque isso, sem dúvida, foi o Senna que trouxe, né, aquela vontade, né, do automobilismo melhorar ainda, crescer ainda mais, né? Então mostra o que um piloto como ele trouxe para o Brasil, para os brasileiros, para o esporte, e acho que para um momento difícil que o Brasil vinha passando também naquela época.
É verdade. E de um gênio para outro, tocando de primeira, assim, um que você teve o prazer de conviver bastante, né? Foi o Schumacher. Conta pra gente alguma história que você ache legal também, até mesmo se você pensar em algo que se conecte com hoje em dia, algum ensinamento que você teve ali nesse tempo de convivência.
Bom, O Schumacher eu tive, lógico, eu conheci, né, melhor, fui companheiro de equipe, e ele foi para mim um professor, né? E então, cara, ele, sem dúvida, eu tive uma pessoa, né, como o Schumacher, como um professor, como um cara que me ensinou muito, né? Eu lembro que eu tava começando na Fórmula 1, eu era piloto de teste da Ferrari, com o Schumacher e o Rubinho, né, correndo na Ferrari. Oh. E, sem dúvida, acho que foi um aprendizado muito grande que eu tive com eles, né? Cara, não só nessa época, mas logo em seguida também, quando eu virei piloto oficial, né, da Ferrari, e o Schumacher era meu companheiro de equipe. Cara, eu olhava tudo aquilo que ele fazia, acompanhava tudo aquilo que ele fazia para tentar fazer igual, para tentar aprender. Pedia ajuda, informação. Às vezes ele, momento onde eu, sei lá, estava na frente dele, ele não queria passar muito as informações para mim, mas passava, acho que pela relação que a gente tinha também. Então ele foi, sem dúvida, um cara que me ensinou muito, aprendi muito e tive uma amizade muito importante, muito grande com ele. Infelizmente, né, a situação não é muito fácil que ele vem passando, mas nunca vou me esquecer da amizade que eu tive com o Schumacher, muitas vezes aqui no Brasil. Ele ama o Brasil, ama.
Ah, que legal.
Sempre nos momentos que a gente estava aqui, eu lembro que eu levava ele para jantar, né, comer carne aqui em São Paulo, no Brasil, e pô, ele adorava. Muitas vezes a gente tinha uma corrida de kart que eu organizava no Brasil também, que era o Desafio das Estrelas, no final do ano, que vinha muitos pilotos, né, das categorias importantes, como Fórmula 1 e Fórmula Indy e tantas outras. E o Schumacher já veio várias vezes aqui, né, correr, e ele adorava. Então mostra que ele tinha um carinho muito grande pelo Brasil. E sem esquecer que o Schumacher, ele, na época que o Senna acabou falecendo, ele era a pedra no sapato do Ayrton, né? Então ele sem dúvida tinha já uma relação com o Brasil, né, daquela época onde ele estava começando e o Senna era o cara do momento.
Essa transição ali, né? Felipe, momento mais feliz da Fórmula 1, assim, cara, tua maior alegria.
Ah, tiveram vários, né? Momentos incríveis, né? Bacana, feliz. E eu acho que o momento onde eu nunca vou esquecer é, sem dúvida, a vitória do Brasil de Fórmula 1. Minha primeira vitória com a Ferrari. Onde eu corri com aquele... Foi 2006, né? Onde eu corri com aquele macacão verde e amarelo. Foi, eu acho, que a única vez que a Ferrari deixou um piloto usar um macacão de cor diferente. Eu lembro até que foram duas ocasiões, né? Uma foi na corrida de Mônaco, onde o Schumacher usou um macacão, era meio laranja, tinha um amarelo assim, meio alaranjado assim, e não tinha muito motivo ele estar usando um macacão com uma cor diferente. Até a Philip Morris, que quis fazer essa corrida com um macacão diferente dele. E aí ele acabou a corrida e tal, eu falei assim, pô, seria legal eu fazer também no Brasil, né? Correr com um macacão diferente da cor do Brasil. Por que a gente não pensa em fazer isso? Eles gostaram da ideia e falaram, bom, boa ideia, legal. E foi bem no momento onde, pô, a corrida do Brasil, minha primeira vitória, ali foi, sem dúvida, o momento mais incrível que eu podia imaginar, né? Crescendo ali em Interlagos, no kartódromo, né, e acompanhando as corridas de Fórmula 1 na arquibancada, torcendo, de repente virei piloto de Fórmula 1, passei e vencendo, né, a minha primeira vez, né, que era a minha segunda corrida na minha carreira, e fui a primeira vitória no Brasil, foi incrível. A minha outra vitória foi em 2008, quando eu estava disputando o campeonato, né, Interlagos, e então,
Exato.
que também, lógico, foi uma corrida maravilhosa, mas eu acho que a primeira vitória, né, dentro de casa é algo onde nunca vou esquecer. Eu tenho até o troféu aqui, ó.
Ah, que legal.
Da minha primeira vitória. Acho que não dá nem pra aqui, ó. Pegar o troféu.
Só que legal, cara.
Aí tá aqui,
Que
ó. Acho que não sei se
momento.
vai dar pra você ver, mas tá escrito aqui: Grande Prêmio do Brasil, São Paulo, 2006. Winning Driver. Ah, aqui, ó. Tá vendo?
Aí, pessoal, que legal, hein? Exclusivas. É, Felipe, você chama isso tudo o quê, cara? Determinação, assim, raça, velho. O que, que passou pela tua cabeça quando você ganhou aquilo, assim, né? Esse filme todo. É... Vou até reformular a pergunta. Não existe um piloto de Fórmula 1 sem...
Eu acho que, lógico, determinação, raça, sonho. Eu acho que o sonho é aquilo que te faz trazer e trabalhar, né? Ir atrás, lutar, né? Porque eu acho que não só um piloto, né? Mas eu acho que você, no esporte em geral, para você virar profissional, você tem muito mais dias difíceis do que dias fáceis, né? Então, boa. Eu acho que o dia difícil é onde te traz mais vontade de trabalhar, mais determinação. É, tipo, não deixar a peteca cair, né? Tipo, acordar e falar assim, hoje, ontem eu consegui fazer isso, hoje eu tenho que conseguir fazer isso, né? Então, é o dia após o dia você aprender e tentar crescer, tentar evoluir. Eu acho que sendo humilde, né? Respeitando as pessoas, mas mostrando, né, a sua personalidade, mostrando aquilo que você é, mostrando aquilo que você quer, né, em primeiro lugar, né? Então, eu acho que o dia após o dia, né, e a determinação, sem dúvida, é aquilo que te faz levar mais para frente, e o sonho também, né, o sonho de você, né, eu preciso fazer esse sonho virar realidade, né, eu acho que isso te traz também muita vontade, né, a mais. E outra, né, a gente não pode esquecer que um piloto sai de casa muito cedo, né, eu saí de casa para ir morar num país diferente, sem falar a língua, né, com uma condição apertada, e aprendendo tudo ali no dia a dia, né? E como eu sempre disse, eu acho que um cara que, sei lá, uma coisa que não tem nada a ver, você vai estudar, né, vai fazer faculdade. Eu acho que pra você fazer uma faculdade num lugar onde você saiu da sua casa, foi para outro lugar, para morar sozinho, para passar um sufoco, para sofrer, para aquilo que você quer, né? A chance de você conseguir ter né, passar por cima e ser mais bem sucedido no seu trabalho, né, do que aquele que mora em casa, que não faz, que sabe, que
uma tem zona menos, de conforto, né?
Tem uma zona de conforto melhor e tem menos a obrigação de passar por cima e de aprender. Então, no final é a mesma coisa, né? Você, claro, ralar, passar, sofrer para você conseguir dar o passo para frente, né?
E o maior professor aí na Fórmula 1 que você conheceu esse tempo todo, assim, foi o quê? Foi um piloto? Foi um engenheiro? Tem uma pessoa que você fala assim, poxa, essa pessoa foi fundamental nessa minha trajetória toda? Assim.
Tiveram várias pessoas, né? Como, por exemplo, acho que o cara que me deu maior chance na minha carreira, né? Tirando meu pai, mas o cara que me deu a maior chance na minha carreira no lado profissional foi o Jean Todt, ele que me deu a chance de assinar com a Ferrari, ele que me deu a chance de me ajudar a levar para Sauber. Então, quer dizer, ele foi uma pessoa que eu aprendi muito, continuo aprendendo, tenho um respeito muito grande por ele. É um cara que é impressionante o trabalhador que ele é. Nunca vi esse cara de férias, né? E um cara que tem uma memória e uma organização que eu nunca vi também. Então, isso, sem dúvida, eu aprendi muito com ele. E eu acho que como piloto, sem dúvida, o Schumacher me fez eu aprender muito e trouxe uma experiência muito grande para mim também nessa carreira. E como tantos outros, né? Tantos companheiros de equipe que eu tive, tantos engenheiros que eu trabalhei junto, tantos mecânicos, né, que a gente trabalhou, trabalhei junto em tantas equipes diferentes. Então, tiveram muitas, muitas pessoas aí importantes.
Felipe, eu vou ter que te perguntar, porque eu sou muito fã, cara, do Eric Clapton. E eu sei que vocês se conheceram e, tipo assim, Beatles e aí, tipo, Eric Clapton, né? Assim, e aí, cara, o que você aprendeu ali com ele?
Ah, o Eric Clapton, na verdade, eu conheci ele em 2007. Ele tava numa corrida no Bahrein, de Fórmula 1. E ele tava lá, pô, aí, pô, veio um cara e falou assim, pô, o Eric Clapton quer te conhecer. Eu falei, quem? O Eric Clapton? Eu falei, ah, tá maluco, né? Não, o Eric Clapton, é? Eu falei assim, porra, saí correndo, né? Pra ir conhecer o cara.
Lógico.
Era super gente boa. Pô, me abraçou, ficou lá me acompanhando a cada momento, né? Ele torcia pela Ferrari e queria estar do meu lado. E eu venci a corrida, né, em 2007 no Bahrein. E aí, pô, ele tava sempre junto ali, e aí ele disse que, pô, tava sempre me acompanhando, que torcia por mim e tal, sei o quê. E, pô, a gente ficou meio que amigos, né? Ele me escrevia toda a corrida, mandava uma mensagem, veio me acompanhar em várias corridas, e a gente trocou, né? Ele me deu uma guitarra de presente.
Uau, Felipe!
E eu dei um capacete para ele, com um macacão, e tem até uma história onde eu fui jantar uma vez na casa dele, em Londres, e aí a gente tava lá, tal, jantar, fez um churrasco, né? Tava eu, meu irmão, o Popó Bueno, que é filho do Galvão, que é meu amigo, e tinha um cara que trabalhava na Ferrari, que é o Dino, um canadense. E aí, a gente pediu para ele podia dar uma palhinha, né? Tocar alguma coisa. Ele tocou com as filhas dele, tal, uma música, tal, ali e tal. E aí o Dino falou assim, posso dar uma tocada? Ele falou assim, pode. Pegou o violão e deu para ele. O Dino pegou o violão, começou a
do
tocar
Eric
assim.
Clapton?
Do Eric Clapton, começou a tocar assim, fez assim. Foi afinar o violão do Eric Clapton.
Você tá brincando,
falei,
cara.
Tá maluco o que você tá fazendo, Dino? Você tá fazendo, cara? Porra, é a mesma coisa o cara nunca andar no Fórmula 1, pegar o Fórmula 1 da Ferrari, sei lá, do Schumacher, né? Dar uma volta, parar e falar assim, não, o acerto do carro não tá muito bom, não.
Que cara de pau. Foi a tal da ousadia, né?
Sem querer o cara fez, sem querer, a gente se matou de rir.
Entrou pra história, imagino que essa história aí deve ser contada. Maravilhoso. Felipe, queria só te agradecer, cara, você é um ídolo nacional, assim, né, como piloto, pô, como cara também, gente boa, pé no chão, curte o que a gente curte também, então, assim, sabe, dá pra trocar uma ideia super de igual para igual, assim, e se sentir um pouco seu amigo também, o que deve ser tão gostoso para todo mundo que acompanhou essa live aqui. Se sentir um pouco mais seu amigo. Deixa um abraço no Dudu também, que é um grande cara e que oportunizou também que eu estivesse aqui hoje aí fazendo esse papo com você. Felipão, meu xará, muito obrigado, tá bom, cara?
Valeu, xará. Felipão, foi muito legal estar aqui com vocês, né? Aqui, parabéns, né, por esse trabalho, né, e ajuda, que acho que é o mais importante. Então, obrigado, tamo junto. Foi um prazer aqui estar aqui com vocês.
Valeu, rapaziada. Ajuda não acaba por aqui. Todos continuem ajudando. É um momento muito difícil. A gente vai passar por isso junto. Fiquem em casa, fiquem seguros. O Felipe Massa, muito obrigado. Felipe
Valeu.
Solari falando aqui diretamente do nosso QG. Até a próxima.